Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje um podcast gravado no fim de semana, um pouco atípico, a gente não costuma fazer muito isso. Mas mais um podcast de mercado. A gente vai fazer o que a gente já fez algumas semanas, aglomerar um monte de coisa e falar no mesmo podcast. Que acho que fica uma coisa meio interessante para vocês, que tem alguma ordem, né? E tem uma listinha de contratações, de negociações em andamento. Então a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre várias dessas negociações que estão em andamento ou foram, no caso, concluídas. Como sempre, com meu amigo Vitor Emanuel aqui para a gente debater um pouquinho sobre as transferências. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O mercado já está bem aquecido, já temos muitas contratações importantes, surpreendentes, interessantes. Vamos falar um pouquinho de algumas.
A gente vai falar um pouquinho bastante sobre o futebol francês, a gente vai falar um pouquinho também do que está acontecendo na Alemanha. Mas antes de mais nada, eu pedi para vocês se inscreverem lá, seguirem nossa conta no Spotify, Guia do Futebol. A gente agradece muito porque cada vez mais o número de seguidores está maior, a gente fala nesse podcast e aumenta ainda mais a audiência, o que é bem legal para a gente. Deixa 5 estrelas lá no iTunes, a gente sempre agradece todo o apoio que vocês nos dão por lá. No Castbox a gente tem público bem grande também, então a gente agradece mesmo toda a participação de vocês, mas acho que esses são os recadinhos principais do início, e nos sigam sempre no arroba o Guia do Futebol no Twitter e guia, arroba Guia do Futebol Plus também no Twitter, que sempre tem conteúdo novo, sempre tem conteúdo diferenciado por lá. E agora, principalmente falando da janela, né, a gente tá falando muito, muito, muito de contratação por lá e postando sempre quando alguma coisa nova sai. Então vamos lá, Vitor. Vamos começar falando um pouquinho da França, né? Da Ligue 1. A Ligue 1 foi a única liga das 5 grandes que acabou antes do previsto, né? Porque ela foi cancelada durante a pandemia devido ao governo francês limitar a prática de esportes no país, acho que até setembro. Então a gente teve já mais movimentações na Ligue 1 que o normal das outras ligas, né? Enquanto várias ligas ainda estão em andamento, vários times ainda estão preocupados em conseguir uma vaguinha em competições europeias, principalmente, de não cair também, principalmente. As contratações vão acontecer só depois. Na França, não. A gente já está tendo algumas definições. E a gente vai começar justamente pelo Paris Saint-Germain, que apesar de disputar ainda a Champions League, já teve alguns jogadores definidos que vão sair da equipe, ou que já saíram, ou que vão ficar até o final da temporada. Então a gente tem alguns jogadores a falar sobre. Vamos lá, Vitor. Paris Saint-Germain. Vamos falar primeiro dos jovens que saíram, né? Que são dois principais, que chamam muita atenção, jogadores de grande valor de mercado e de grande expectativa, seja por seleção de base, seja por já serem prospectos que muitos times estavam interessados. E dois já saíram nessa janela, né? Que é um movimento que a gente até já gravou aqui no podcast sobre apenas o Paris Saint-Germain, né? Em relação a jovens que saem muito precocemente. Agora foi de graça, né? Agora o Paris Saint-Germain não conseguiu recuperar nenhum dinheiro pelo Tanguy Nianzou, que acabou indo pro Bayern sem nenhum custo. E o Adil Alchouchi, né? Que ele tá sendo especulado muito no Saint-Etienne, mas ainda a gente não tem uma noção de qual time ele vai. O que tu acha desse movimento, né, desses jovens, ambos, o Alchouchi tem 17, o Nianzou tem 18, de cada vez mais jovens saírem do Paris Saint-Germain? A gente teve vários casos nessa temporada que explodiram, né, Moussa Diaby, Nkunku. Então fala um pouquinho sobre o que tu acha desse movimento, que parece ser bem ruim, tanto esportivamente quanto financeiramente, para o Paris Saint-Germain.
O Paris Saint-Germain, ele tá com essa política de negociações de jovens jogadores já tem algum tempo, né? E a gente tem que pensar por dois lados e analisar o contexto. Quando é um caso de um time que precisa vender esses jovens jogadores para fechar balanço, por exemplo, igual a Juventus faz muito na Itália, inclusive já fez também nesse mercado, até aí você consegue entender para o time ficar competitivo, e a gente sabe que times nesse patamar, tem que ganhar agora, ganhar o mais rápido possível, e a gente entende. Apesar de achar que em alguns casos não faz muito sentido pelo número de jogadores jovens que saem, né? Agora, no caso do Paris Saint-Germain, não faz o menor sentido, porque os caras saíram de graça. O Nianzou foi pro Bayern de Munique a custo zero, e o Adil Aouchichi também foi por custo zero, no momento tá sem clube. Então nem dinheiro o Paris Saint-Germain tá conseguindo fazer com esses jovens jogadores. Se a gente voltar nas últimas janelas de transferência, por exemplo, na de 19 e 20, teve o Jabi, que você falou, 15 milhões de euros, o Nkunku por 13 milhões de euros, o Endsoh, que é o lateral esquerdo, por 2,5, o Timothy Weah para o Lille por 10 milhões de euros, o Zagre para o Mônaco por 10 milhões de euros. Então, só nessa conversa aí foi 10, 20, 32, 45, 60 milhões de euros que o time arrecadou com as transferências. É lógico, o ideal não seria vender todos os jogadores, talvez um ou outro sim, mas, por exemplo, é muito melhor você ter o Timothy Weah no seu elenco do que o Choupo-Moting, por exemplo.
Sim.
Mas, se você pensa que não tinha como ele desfazer essa. Tipo, sei lá, às vezes tentaram, não conseguiram se desfazer do Choupo-Moting e tal, pelo menos você conseguiu um bom dinheiro, e não é o caso. Então, essas transferências horríveis do Paris Saint-Germain são cada vez mais frequentes e o time fica pendurado no fair play financeiro, né? Porque. Daqui a pouco ele vai perder um Neymar ou um Mbappé, por exemplo. Aí vai ter que trazer outro jogador muito caro para satisfazer ali a diretoria, para manter o time nos holofotes. E aí não vai ter esse dinheiro, por exemplo, que esses dois jovens jogadores poderiam ajudar ali no balanço. Se você vê que o Nianzou vale 11 milhões de euros no valor de mercado e o Aouchiche vale 5, por baixo aí já foi praticamente 20 milhões de euros que o time deixou de arrecadar porque perdeu jogadores jovens. E se a gente olhar só financeiramente, se a gente olhar esportivamente, tem um exemplo aí, por exemplo, esse exemplo aí que eu dei do Choupo-Moting, mas se a gente pegar aí o Zagadou, ou o próprio agora o Nianzou, que já teve aí minutos nessa temporada, já jogou mais de 10 partidas, jogou exatamente 13 partidas pelo time principal na temporada, praticamente quase 1.000 minutos. É um cara que mostra muito talento e você. Por exemplo, gastou 32 milhões no Abdou Diallo, por exemplo, você gastou 30 e tantos milhões no Kerrer. São bons zagueiros, mas é um investimento que sairia de zero, né? Um jogador como o Nianzou ou o Zagadou, que hoje tem muitos minutos, muitos jogos pelo Borussia Dortmund, que o time tem que acabar gastando em outros jogadores. Isso eu tô contando jogadores jovens e são bons, mas se você olhar aí no passado recente, o que o Paris Saint-Germain gastou com o Moting, com o Ressé. Então, é muito dinheiro para jogadores que certamente a base do Paris Saint-Germain, que é uma das melhores bases do mundo hoje no futebol, conseguiria revelar muito superior e daria um resultado esportivo muito superior. E se você pensar que o Nianzou aí duas temporadas aí tendo minutos, ele poderia sair por, sei lá, 20 milhões, 30 milhões de euros daqui a 2 anos. Não foi o que
Sim,
aconteceu.
tranquilo, tranquilo.
Movimentos péssimos.
Até agora eu tava falando do valor de mercado, né, do Nianzou e do Aouchiche. O Aouchiche foi o segundo melhor jogador do Mundial Sub-17 ano passado no Brasil. Ele foi super bem e era um cara que todo mundo dizia que tinha muito talento para ser um grande jogador, para ser jogador no futuro. Nesse caso, pareceu muito que foi o movimento do jogador, pensando que assim, cara, daqui a uma, duas temporadas os caras vão me negociar de novo. E aí eu vou renovar com os caras e eu não vou ter minutos. Ou vou ser emprestado para um outro time que, sei lá, não vai desenvolver o futebol dele o suficiente. Então, eu entendo o Aouchiche ter saído, né? Ele tem apenas 17 anos, ele resolveu não renovar, né? E o Nianzhu agora vai pro Bayern, né? Que é um time que tá desenvolvendo muitos jovens jogadores, né? Dando bastante oportunidade. Então, talvez seja uma boa pro próprio Nianzhu. Mas falando agora um pouquinho ali do valor de mercado que tu falou, né? Tu chegou a me comentar ali que o Paris Saint-Germain na janela passada conseguiu 60 milhões de euros vendendo os jovens para equilibrar o financeiro da equipe, né? Mas falando aqui rapidinho, ó, o Yacine Adli, que eles venderam há algum tempo pro Bordeaux. Venderam quando ele tinha um valor de mercado de 4 milhões, venderam por 5.500 e hoje ele já bateu um valor de mercado de 7. Falando do Odson e Edward, que teve algum destaque agora no Celtic, até não venderam mal, né? Venderam por 10 milhões de euros. Mas também, já chegou esse ano um valor de mercado de 15.
E o que esse cara jogou essa temporada, hein?
Exatamente, já tá super bem. E o Nkunku, vendido por 3 milhões, já chegou esse ano na casa dos 35 milhões. Só reduziu agora um pouco. Por causa da pandemia. Então, até as contratações que os caras ainda não explodiram, como o Yacine Adli No Bordeaux, já nesse caso de valor de mercado, eles já saíram perdendo. Só que em Kunku e Diaby, eles estão no valor de mercado que eles ainda têm potencial de aumentar, o Kunku principalmente. Então, cara, quanto tu acha que o Kunku vale hoje para sair do Leipzig? Chuta um valor, menos de
Eu acho
40
que menos
jamais, né?
45, 45, não sai.
Então não é só um prejuízo para agora, é um prejuízo pro futuro também. Porque será que esses 12 milhões fariam realmente uma grande diferença? Não era melhor vender, sei lá, um Julian Draxler, tá ligado? Que com certeza tu conseguiria vender por um valor assim. E que é um jogador já não é tão novo e não desempenhou um papel muito importante na tua equipe. Será que vale a pena fazer isso, como tu disse, gastar 32 milhões no Diallo? Não sei se vale, né? Então, parece que a Germana tá tendo que usar esses artifícios, né? De contratar jogador, sei lá, como Choupo-Moting, contratar jogador como o próprio André Herrera, como o próprio Sérgio Rico por empréstimo, que são caras que vão de graça, né? Porque senão o Paris Saint-Germain não tem dinheiro para gastar se ficar tentando contratar gente mais cara, mais cara, mais cara, não vai bater fair play, né? Então, esses
E
negócios para Paris Saint-Germain são bem duvidosos, né?
exatamente, e você pega o exemplo do André Herrera que você falou aí, ele até veio de graça, mas quantas vezes mais ele ganha de salário em relação a ele com o Kun, por exemplo? Quantas vezes mais? O cara que saiu do
Nossa.
Manchester United e preferiu ir para o PSG, que certamente ele teria mercado, até teria talvez até uma oferta de renovação do próprio United, porque ele até fez uma última temporada aceitável. Quantas vezes mais ele ganha e hoje ele não é mais jogador que o Kun. Nem
Cara,
perto.
eu te cravo que o Oder Herrera ganha umas 15 vezes mais que o Kunku, que
Por
ganhava
aí.
no Paris Saint-Germain, sem dúvida,
É,
cara.
por aí. Por aí.
Eu tava até procurando aqui porque eu sabia que o contrato do André Herrera era um bagulho absurdo. Ele recebe 300 mil libras por semana no Paris Saint-Germain. Isso é 3 vezes mais do que ele ganhava no Manchester United.
Então, mesmo
Então.
1 milhão e 200 de libras no mês.
É
Quanto
um
seria
bagulho.
que 1 milhão e meio de euros por mês?
Cara, é um bagulho absurdo, né? É um bagulho absurdo. Eu acho muito duvidoso. Esse movimento do André Herrera foi bom porque eles não precisaram pagar, né? Mas, cara, a curto prazo, né? Tu vai deixando teu elenco cada vez mais caro. E aí surge um problema, por exemplo. O que aconteceu no United com o Alexis Sanchez, tu tem um cara de um contrato gigantesco que ele só vai poder sair sendo emprestado com tu pagando o salário, né? Porque ninguém vai querer pagar
Com 30
metade
anos
do
já.
que ele ganha, né? Exatamente. Então, bem duvidoso esse movimento do Paris Saint-Germain, né? Bem duvidoso. E falando já dos experientes, Vitor, o que que tu achou da saída do Cavani, a saída do próprio Thomas Meunier, que tava há algum tempo na equipe, e também do próprio Thiago Silva, né? Que é uma das caras mais conhecidas do Paris Saint-Germain nessa última década. Os três saíram. Tu acha que era fim de ciclo mesmo? Tu acha que podiam ainda oferecer um bom futebol pro Paris Saint-Germain? Tu acha que foram movimentos certeiros na totalidade? Ou tu acha que um ou outro foi mais certeiro que o outro? Ou tu acha que todos foram errados?
Não, o Cavani é um fim de ciclo, assim, claro, né? É, inclusive o Paris Saint-Germain já tem um substituto, que hoje talvez até faça mais sentido para o encaixe do ataque que o Cavani. Cavani também já está com seus 33 anos e já o investimento no encaixe foi alto. Então, assim, é uma negociação que a gente consegue entender. É, eu sou um laço do Cavani, mas acho que até aí ok. O Meunier, eu fiquei um pouco assim ressabiado porque eu gosto dele, acho um lateral bom, bom assim, nada demais, mas é um lateral bom. E o Paris Saint-Germain hoje, será que vai com o Colin Dagba, o moleque da base, 21 anos, ou se vai ter que ir ao mercado para fazer contratações? Então você perdeu um jogador de graça, seu titular na lateral. E agora vai ter que ir até para a segunda fase da Champions, como? Talvez com os esquemas de três zagueiros, mas acho o Meunier uma perda bem grande, ainda mais por ter sido de graça, um cara ainda que tinha 28 anos. E eu acho ele um bom lateral, acho um escudo, acho. Agora, o Thiago Silva, eu fiquei um pouco, assim, surpreso. É, eu acho que o Thiago Silva, por mais que tenha seus 35 anos, um baita zagueiro ainda, Talvez ali o Marquinhos ele é o grande zagueiro do time hoje, mas o Thiago Silva ele ainda joga em bom nível, ainda é um dos bons zagueiros do futebol mundial. Não consigo ver Kimpembe, o Kéré e o Diallo tão superiores a ele assim. Mas também temos que pensar do outro lado do clube, né? Às vezes o Thiago Silva estava querendo manter o salário altíssimo, às vezes o Thiago Silva estava querendo uma renovação muito grande. E aí também não tem como, né? Porque uma hora a página tem que virar. Mas o Thiago Silva foi uma negociação que me deixou preso. Eu achava que ele ia renovar até encerrar a carreira no Paris Saint-Germain. Agora, se bobear, ele volta aqui pro Brasil, né? Porque também não vejo ele indo para outro grande clube da Europa.
Pois é, ele tem mercado ainda na Europa, né? Eu vi que o Everton tava tentando contratar ele, o próprio Newcastle, um novo projeto, também tava pensando. Mas é um zagueiro experiente, né? Um cara que tem mercado ainda. E que, apesar do Paris Saint-Germain ter bons defensores, eu não sei até que ponto podia abdicar de ter ele, né? Tanto que a saída dele para a saída do Cavani tem diferenças, né? O Cavani meio que se recusou a renovar, não queria nem renovar agora a
Tava
extensão
magoado, Cavani.
para jogar Champions. Pois é, muita coisa interna também, né? É que é foda, né? Porque, por exemplo, ele ficou anos na sombra do Ibra. O Ibra sai, o cara explode, faz a temporada da carreira dele, bate todos os recordes. Hoje é o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. Aí chega o Neymar, aí tu já começa a ser preterido, né? Aí agora tem Mbappé também. Então tu acaba sendo preterido, né? E é complicado, né? Um cara que tem, sei lá, quantos anos? 8 anos de Paris Saint-Germain, né? Então, eu não sei até que ponto, né, essa mágoa dele persiste, mas é um cara que tá livre no mercado, né? Ele pode ser útil para diversos times, né? E o Meunier eu achei que foi uma boa contratação do Borussia Dortmund, um cara que vem de graça. E acho que ele também, a torcida do Paris Saint-Germain tá valendo bastante sobre isso. Odeia ele, por algum motivo específico. Fica cornetando, enchendo o saco. Ele é meio que o jogador a ser criticado do elenco, o patinho feio do elenco. Então ele saiu muito por isso, assim, pela raiva da torcida. E tanto que ficaram até felizes que ele saiu. Dizem que é um cara que tenta inflar estatística para parecer superior do que é. Eu acho que ele é razoável, assim, acho que pro Borussia Dortmund supre as necessidades. Não é um Rafa Kimi, mas é um jogador decente. Então acho que sobre o Paris Saint-Germain é mais ou menos isso. Tem mais alguma consideração, Vitor? Ou podemos pular para os próximos da liguinha?
Podemos ir.
Vamos lá então. Começando agora pelo Nice, né? O Nice é um time que contratou vários jogadores para essa próxima temporada. Tá com investidor, tá contratando bastante, né? O Nice tá muito movimentando o mercado até agora. Acho que é a equipe, minha frequência de posts no IE, deve ser a equipe que mais gastou, ou se não foi a que mais gastou, a que mais trouxe jogadores nessa atual temporada, né? Porque e não foram só contratações baratas ou contratações desprezíveis, né? Vamos começar primeiro pelo Robson Bambu, né? Veio do Atlético Paranaense. 8 milhões de euros pelo Transfer Market, é 10 vezes o valor de mercado dele. Foi destaque na Copa do Brasil, teve alguns bons jogos, e para um cara que chegou de graça de Paranaense foi uma venda espetacular, inclusive sendo um zagueiro, né? Aí trouxeram também o Amine Gueye do Lyon, uma promessa atacante franco-argelino de 20 anos, né? 7 milhões. Hassani Camara, o melhor lateral esquerdo da Ligue 1, pelo L'Equipe, ele custou 4 milhões junto ao Reims. E a contratação mais experiente, né, que foi o Morgan Schneiderlin, né, que teve algumas passagens por United, por Everton, foi muito bem no Southampton, custou bem pouco, né, apenas 2 milhões, estava já com o ciclo se encerrando na equipe de Liverpool. E aí trouxeram ainda também, mas confesso que eu não conheço, um zagueiro defensor austríaco da base do Bayern de Munique, Flavius Danilhut, não conheço, mas foi uma ação que veio sem custos. O que que tu acha desse mercado do Nice, né? O Nice é uma equipe que tá em progressão, né? Na última temporada, por exemplo, gastaram uma grana no Nsoki, do Paris Saint-Germain, uma grana no Dolberg, no Claude Maurice. Então, o que que tu acha dessas negociações do Nice até agora? E, cara, a gente tava comentando antes, é provável que venha mais, né?
É, o Nice tá com um investidor, né? Fez muitas contratações na última temporada. É, até fez um ano ok, né? Quinto colocado com o Vieira, se eu não me engano, como técnico. E vem para tentar dar o salto na próxima temporada. O Robson é um bom zagueiro, muito bem no Atlético Paranaense. É, acho que vem ali para ser titular do time, até porque tem um potencial muito grande, muito jovem ainda. O Amine Gouiri, ele é um cara com muito hype na base do Lyon. Só que, se eu não me engano, ele sofreu uma lesão grave um tempo atrás, ficou muito tempo sem jogar. E agora tá voltando, até fez 3 gols em 4 jogos na última Champions League de juniores. Acho o investimento muito interessante, até porque a gente conhece a base do Lyon, a base do Lyon que revela. Todo ano sai dois, três grandes jogadores de lá. Então, uma aposta válida. O Camará fez uma baita Ligue 1. Você falou que foi eleito o melhor jogador melhor da posição no torneio. É um grandíssimo jogador. Ainda assim, ainda pode quebrar um galho na lateral direita. É um jogador muito interessante, com um valor até baixo, abaixo do valor de mercado dele. Uma situação interessante, cara de 26 anos ainda. E o Schneider vem para dar experiência, né? Time muito jovem, se a gente olhar aí. Contando com o Danilo Yuti. Tem 19 anos, o Camara 26, o Gouiri 20, o Robson 22. Então o Schneider vem para ser a cota de experiência dessas contratações. Acho o cara que, num contexto favorável, ainda rende muito. Como você falou, ele foi muito bem no Southampton. Teve bons momentos no United. Foi pro Everton, aí já não conseguiu render tanto. Mas é um cara que já foi um dos melhores da posição na Premier League, ainda tem 30 anos, então a gente vale dar o voto de confiança nele. Uma cotação muito interessante, 2 milhões de euros só. Acho que foi um negócio bem interessante, bem inteligente do Nice, aproveitando o cara, um francês, que já teve ótimos momentos, mas estava encostado em um time importante da Premier League. Foi um negócio bem interessante. É, igual eu falei, o Nice vem para dar o salto, vem para dar o salto e brigar pro Champions League na próxima temporada.
É, o Nice tá prometendo, né? O Nice tá prometendo bastante em relação a isso. Eu acho que tem bastante potencial, né? Tem bastante potencial para atingir isso. Vamos ver como é que vai ser na próxima temporada. Já indo pro Reims, né, Vitor? O Reims contratou um cara bem experiente, né? O Valon Berisha, tava na Lazio, tava emprestado pro Fortuna Düsseldorf, principalmente. É um kosovar. Mais um kosovar aqui no podcast, como sempre. Mas Berisha é um cara que já traz um pouco mais de experiência para a equipe. E também contratou em definitivo o Anastasis Donis, atacante grego que já estava na equipe junto ao Stuttgart por 4 milhões de euros. E também trouxeram um cara que eu não conhecia, mas é o atacante Fraser Hornby. Ele estava emprestado para uma equipe belga na Jupiler Pro League, fez 3 gols em 12 jogos. Bem novo ainda, né? Tem bastante a se desenvolver, tem apenas 20 anos, mas é mais uma contratação do Reims. O Reims trazendo um pouquinho de experiência e mantendo um pouco do elenco, né? Perdeu o Hassani Kamara agora, e trouxe um lateral que eu também não conheço, que veio da Bélgica, do Saint-Étienne, o Desmet, que tem 22 anos também, provavelmente para repor ele. Então, são contratações mais modestas, né? Porque é uma equipe que tem menos grana, mas o Berisha me chamou a atenção.
O Horby e o Desmet também não conheço os jogadores, mas falando aí do Donis e do Berisha principalmente, o Berisha foi muito bem no Salzburg, né? Ele chegou em 2012 lá, foi muito bem, foi vendido à Lazio. Aí realmente na Lazio não conseguiu repetir o futebol, foi emprestado, então decepcionou, mas é um cara interessante. Acho que pode ser uma novidade interessante pro time do Reims, que vem fazendo temporadas mais constantes, né? É um time muito tradicional, já foi finalista de Champions League, por exemplo, lá no início do torneio. Vem se recuperando, vem voltando ao protagonismo. Tem uma defesa muito forte, então a gente pensa que os reforços têm que vir mais pro ataque mesmo. O time faz muito pouco gol. E trouxe, o que eu não entendi muito foi a contratação da Anastasi Doniz, porque o que acontece? Ele é um cara que estava no Stuttgart, pertenceu ao Stuttgart, já passou pela base da Juventus, chegou com muita pompa na Juventus, era uma grande promessa do futebol grego desde o. Quando era muito jovem, saiu do Panathinaikos para ir para a Juventus. Só que ele nunca conseguiu se consolidar em lugar nenhum. E eu até tenho dúvidas, eu até preciso ler, porque se o Reims ele tinha alguma cláusula de obrigatoriedade de compra do Doniz, porque ele fez 21 jogos na temporada, 20 pelo Reims, e não marcou gol. E ainda assim foi contratado por 4 milhões de euros, que é um valor relevante para um time como o Reims. Então essa contratação me gera um pouco de dúvida. O que o Berisha me chama atenção pela alternatividade, pela criatividade na contratação do jogador que estava encostado num time importante da Itália, mas que já demonstrou muito talento no futebol competitivo, jogando pelo Salzburg em competições europeias, o Doniz me chama atenção negativamente, porque o cara que não marcou gols em mais de 800 minutos na última temporada e foi contratado ainda assim por 4 milhões de euros, sendo que já tinha sido desembolsado 1 milhão de euros pelo empréstimo dele, então no total foi 5 milhões de euros, mesmo valor do Berisha. Então, preciso ver se era uma obrigatoriedade de compra. Se não, acho uma contratação bem esquisita do Reims.
É,
Que deve perder mais jogadores, inclusive, né?
sim, deve mesmo. Foi uma campanha até acima da média para quem te esperava, né? É uma equipe que há pouco tempo atrás estava. É uma equipe que jogou a Ligue 1 e caiu para Ligue 2, agora voltou. Na casa Ligue 2, né? Porque é em francês. Mas Reims está. Reims que. Vamos ver como é que vai ser a próxima temporada.
É
Porque não.
ex-campeão francês.
É, um time tradicional, jogou final de Champions, inclusive. Mas, enfim, acho que pro Reims tá bom já. Cota do Reims lá no podcast. Falar um pouquinho do Angers, né? O Angers contratou um goleiro bem novo, né? O Paul Bernardoni, 23 anos. Ele pertencia ao Bordeaux, revelado nas categorias de base do Bordeaux. Custou 7,5 milhões de euros, que não é um valor baixo para um goleiro, principalmente de uma equipe que não tem tanta expressão assim na França. Ele não fez um grande ano, ele não teve números extraordinários na equipe, até também porque não é no Nimes, no caso ele estava emprestado para o Nimes. O Nimes não é o melhor time para tu ser goleiro, principalmente, acho que é importante ressaltar isso, mas é um jogador que tem passagens pelas categorias de base, né, da seleção francesa. E apesar de ele ter uma cara que parece que ele tem muito mais que 23 anos, né? Mas é um goleiro que teve várias aparições pelas seleções sub-20. Então, isso talvez explique esse investimento um pouco mais caro, né? Que até quando eu falei ali pro Vitor que a gente ia falar um pouquinho sobre o Angers, sobre essa contratação, o Vitor ficou um pouquinho surpreso, né? Porque realmente é um valor que a gente não espera por um goleiro de uma equipe um pouquinho mais modesta, né, Vitor? Então, o que que tu achou dessa contratação do Angers para a próxima temporada?
Então, o Bernardoni é um cara um pouco mais consolidado, apesar da idade, no futebol francês, né? Ele surgiu bem lá no Troyes, aí foi contratado pelo Bordeaux. Teve essa temporada aí no Nimes, que a gente entende, né? A dificuldade que deve ser goleiro do Nimes. Mas, honestamente, o que me chamou muita atenção foi 7 milhões e meio de euros num goleiro. Tô até confirmando aqui. É praticamente o dobro da segunda contratação mais cara da história do Angers. Então, assim, surpreendente, porque a gente imagina a contratação desse valor de um time pequeno, modesto do futebol francês, futebol francês que já não tem tanto dinheiro assim. Eu até comentei com você que quando a gente foi falar do um time recém-promovido aí que fez contratações aí também surpreendentes, só um exemplo aqui, trazendo para um outro país, o Getafe, que está consolidado na primeira divisão, um time que já se classificou para competições europeias algumas vezes, provavelmente vai se classificar de novo nessa temporada. Tem a maior contratação em Maximovic por 10 milhões de euros. Então, praticamente o valor do Angers num goleiro foi praticamente o valor da maior contratação da história do Getafe, consolidado na primeira divisão da Espanha, um país que tem mais dinheiro envolvido, em que vai competições europeias. Então, acho uma contratação bem, bem surpreendente pelo valor, mas o Bernardo é um cara consolidado no, na primeira divisão francesa e se estagnou um pouquinho. Já ouvi relatos que ele era cotado para ser da seleção principal. Ainda não chegou lá, mas ainda tem tempo, 23 anos só.
Agora vamos pular e falar um pouquinho do Metz, né? Metz foi no mercado e contratou já alguns jogadores para a próxima temporada. O que chama mais atenção hoje é o Kevin Durant, que estava emprestado já pelo Mônaco, foi contratado em definitivo por 4,5 milhões. É um jogador de 24 anos, né? Com passagens também pela seleção francesa sub-21. Ele já chegou a ter um hype no Mônaco bem grande, né? Então é um jogador que talvez possa ganhar mais destaque agora jogando pelo Metz, né? Vai ter mais espaço do que teria no Mônaco, provavelmente. O Mônaco adora contratar jogadores, né? Isso é uma coisa que o Mônaco gosta de fazer, é contratar em baldes e aí ficar emprestando depois uma piazada que depois tu nem lembra onde é que tá, né? Mas o Kevin Durant hoje parece uma aposta interessante do Metz. Outras contratações, uma inclusive patrocinada por mim, coloquei lá na thread da segunda divisão no guia, o Wagner Dias, né, um ponta cabo-verdiano, 24 anos, foi destaque do Nancy na última Ligue 2. Ele não foi bem, ele não foi, ele não tinha ido bem anteriormente nas outras equipes da carreira. Ele tem apenas 24 anos, mas ele não tinha tido muito espaço no Saint-Étienne, sendo bem honesto. Ele já era já o segundo empréstimo dele pro Nancy, um jogador que foi revelado pelo Gil Vicente em Portugal. Só que aí ele realmente foi bem na segunda parte do campeonato, fez 7 gols, 2 assistências, teve estatísticas bem interessantes no campeonato. E ele vai justamente pro rival do Nancy, né, pro Metz, por 3 milhões de euros. A torcida do Metz ficou zoando bastante os rivais, né, porque contratar jogador de rival, principalmente destaque, é uma coisa bem relevante. Então é mais uma contratação da equipe. E o outro talvez o Vitor se lembre, né, que é o Thierry Ambrose, jogou entre aspas, né, ficou muito tempo pertencendo ao Manchester City, foi contratado ainda junto ao Auxerre há uns 6, 7 anos, aí rodou por empréstimos para NAC Breda, para o próprio Lens, agora para o Metz, e aí ficou contratado em definitivo por 2 milhões. O Thierry Ambrose, ele chegou a jogar várias partidas no, nas equipes de seleção de base da França. Então é mais uma contratação do Metz, que ainda trouxe um meia mais experiente, Vincent Parrault, que eu não conheço, do Angers, por 700 mil. O que tu acha dessas contratações do Metz? Acha que pelo valor de cada uma vale a pena? Tu acha que são movimentos interessantes? Porque são jogadores de 24 e 23 anos, né? Então ainda tem como evoluir um pouquinho e jogar bem numa equipe bem modesta, né, na França.
O Metz tá apostando na manutenção da base, né? Um time que foi promovido bem com o hype da Ligue 2, fez uma ótima campanha, se não me engano foi campeão com uma certa vantagem e conseguiu se manter na primeira divisão. Aí o Endoran veio foi contratado em definitivo do Mônaco, o Thierry Ambrose veio em definitivo do Manchester City. Outro caso, jogador que fez 19 partidas na temporada, não marcou gols e ainda assim foi contratado em definitivo. O próprio Pajot veio em definitivo do Angers. Então o time do Messi está apostando nessa manutenção da base. Agora, o Wagner foi uma contratação interessante, um cara que fez uma Ligue 1 muito interessante, né? No Nancy, 7 gols em 15 partidas, além de 2 assistências, pertenceu ao Saint-Étienne, veio por um valor ok, né? 3 milhões de euros. Uma aposta interessante, o cara que já foi da seleção, 24 anos, baixinho, ponta direita. Bem a risco, bem interessante. Você falou bem dele aí na thread. O Metz é um time muito simpático, um time que tem um estilo de jogo bem característico. Conseguiu se manter e vem fazendo o que times que se mantêm na primeira divisão, vindo de segunda divisão, que é cotado para ser rebaixado, fazem e que devem fazer. Mantém a base, primeiramente mantém a base. Você sobe de divisão, contrata aquele monte de jogador emprestado. Dá certo, manter os jogadores, traz um ou outro reforço mais pontual, no caso do Wagner, ainda deve vir outros jogadores, como também o time pode perder alguns destaques, por exemplo, como o Ibrahim Niane, um bom atacante do Metz, mas o time aparenta que vem para a próxima temporada se manter, ficar ali no meio da tabela. Tem que ver se não vai perder nenhum outro grande jogador, como o Abib Diallo também, que faz uma baita temporada, fez 12 gols na Liga. Mas são contratações interessantes. O Wagner, acho baita contratação, um cara que foi uma contratação pontual para um time que já deve estar se precavendo para as possíveis perdas aí durante o mercado de transferência.
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que falou tudo que restava para falar um pouquinho aí do Metz. Agora, um promovido, falado da penúltima equipe na França, falar um pouquinho do Lorient. O Lorient até pegou o Vitor de surpresa, né? Outro jogador do Atlético que eu coloquei, um austríaco, atacante, Adrian Gidt, atacante que estava no Clermont Foot da Ligue 1. Ele foi muito bem na última temporada, foi o, se eu não me engano, foi o vice-artilheiro da competição. É um jogador com muitas passagens pelas seleções de base da Áustria. Era um cara que era bem hypado quando foi revelado pelos juvenis do Rapid Viena. E aí ele foi para o Stuttgart, acabou tendo poucas oportunidades, foi emprestado, acabou saindo depois. E aí chegou na segunda divisão francesa a custo zero e foi muito bem pelo Clermont. Fez 17 gols, 4 assistências em 26 jogos. Teve estatísticas bem altas, bem avançadas, né, de finalização principalmente na equipe. E acabou custando valores absurdos, né, para o padrão de um time promovido da segunda divisão, que são 9 milhões de euros. Um cara que tinha valor de mercado de 2 milhões, foi contratado por quase 5 vezes isso. Então, é uma aposta bem ousada, né? O time ainda trouxe o Stéphane Diarra, do Le Mans, trouxe o Quentin Bosgar, do Toulouse, né? Outro, um meio-campista, que provavelmente também vai ganhar minutos na próxima temporada. E um cara bem experiente, né? Que inclusive eu descobri que já jogou pela seleção de Moçambique. Esses dias eu estava catando umas curiosidades, descobri que o Jeremy Morel, muito tempo de Lyon, né, um lateral esquerdo, muito tempo de Lyon, tava no René, veio de graça para dar bastante experiência, né? Ele já tem 36 anos, e há pouco tempo eu vi que ele tinha estreado pela seleção de Moçambique, que é ascendência dos pais dele. Então, o que que tu acha desses reforços do Lorient para a próxima temporada, que trazem juventude e experiência pro elenco, né?
O Lorient contratando jogadores de destaque na própria Ligue 2, né? Como o Diarra e o Boisgar. E o Gibit, assim, quando você me falou do valor, eu fiquei assim, pasmacado, porque um time recém-promovido da segunda divisão da França desembolsar 9 milhões de euros, fazendo novamente um paralelo com outras ligas, é mais do que a maior contratação da história do Freiburg, um time extremamente consolidado na Bundesliga. Mesmo valor da maior contratação da história do Mainz e um pouco menor que a maior contratação da história do Augsburg. São três times consolidados na Bundesliga e apenas 2 milhões a menos que a maior contratação da história do Norwich, um time da Inglaterra, de primeira divisão da Inglaterra, que vira e mexe está na Premier League, nunca cai da segunda, um campeonato que é infinitamente mais rico. Então, uma contratação muito alta do Gibit, mas o cara fez uma temporada extremamente prolífica, né? 17 gols em um campeonato que tende a ter pouco menos gols do que a média das principais ligas europeias, como o Campeonato Francês. É um número realmente muito alto. E o Morel é uma contratação que me chama muita atenção, porque ele foi titular do terceiro colocado da Ligue 1, né? Então, ele não vai disputar a Champions League, a primeira Champions League da história do René, para jogar no time recém-promovido do Lorient. Acho uma contratação muito interessante também. Faz um nivelamento aí com jovens de 23, 21, de 21 anos que foram contratados, com o Morel de 36 anos, um cara que já jogou muito tempo no Lyon, falou muito tempo no Marseille, e ele volta, inclusive, para o Lorient, um time que ele jogou quase 10 anos ali no início no início do século. Contratação muito interessante. O Lorient vem para surpreender, vem para não passar sustos e, quem sabe, beliscar ali uma meia tabela ali. Quem sabe tentar voltar a se consolidar na primeira divisão, porque foi um time que foi frequente durante muito tempo, aí foi rebaixado, mas já voltou em pouco tempo aí para a Liga.
E agora pulando para a última equipe ali da Ligue 1, que eu acho que é o que mais surpreende, né? Que é pelo número de contratações, né? E também pela qualidade dos jogadores. Vamos lá, falar um pouquinho do Dan. Contratou Ignatius Ganago, atacante, anos, promessa do Nice, Aronês, por 6 milhões. Chegou também o lateral esquerdo Facundo Medina, que é muito bom jogador. Veio do Talleres, foi revelado pelo River Plate. 3,5 milhões, né, para a equipe, um valor de mercado ele tem até maior do que isso, então acabou sendo uma combinação bem em conta da equipe. Manteve no elenco Corentin Jean, ponta do Toulouse, que já estava na equipe, emprestado, ficou contratado por 1 milhão. E aí as contratações de graça e por empréstimo chamam a atenção, né? Porque além de contratar Luc Badé do Le Havre por custo zero, né? Veio de Jonathan Klaus, que foi campeão da segunda divisão alemã pelo Arminia Bielefeld de graça, e o goleiro Wilker Farinhas, que várias vezes foi especulado europeu, um goleiro venezuelano. Cara, se tem um goleiro que teve hype, que todo mundo falava bem no futebol sul-americano, era ele, e vem de graça do Millonarios da Colômbia. Então são contratações bem alternativas de cada um de um canto diferente do mundo e que, cara, são bem interessantes para uma primeira divisão francesa, né?
Muito, muito. O Ganago é um cara com muito hype também no início, muito jovem ainda. Você conseguir tirar um jogador de competição europeia do seu país, da primeira divisão do seu país, chama muita atenção por um valor alto também de 6 milhões de euros. Facundo Medina é um cara de destaque na Argentina, do Talleres. Talleres que vem fazendo boas campanhas nos últimos anos. E o Medina foi uma boa revelação. E me chamou muita atenção o Jonathan Klaus. Ele subiu com o Arminia Bielefeld, o Arminia. Foi o campeão da Bundesliga 2 com vantagem e numa competição que tinha Stuttgart e Hamburgo. Então, ele venceu dois times muito tradicionais com boa vantagem. Foi campeão com algumas rodadas de antecedência. E ele era titular do time. Então, veio para o custo zero, uma baita contratação interessantíssima.
5 gols e 8 assistências.
Exatamente. O Gael Kakuta, um cara muito rodado, como você disse, né? Acho que, se não me engano, também passou pelo Sevilha, veio por empréstimo.
Isso,
Pode ser
isso.
útil, pode ser útil, apesar da idade já ter avançado, já não conseguiu virar, né? Era muito promissor, mas não conseguiu se tornar um grande jogador. Acho a aposta válida, um cara experiente de Ligue 1, de La Liga, por exemplo. É uma aposta extremamente válida. E o Wilker Farinhas é uma contratação que chama muita atenção, porque se você pensar aí, tirando os brasileiros, eu não lembro de um goleiro sul-americano tão badalado quanto ele aí nos últimos, sei lá, 7 anos. Puxar aí, desde 2014, eu não consigo lembrar de nenhum goleiro tão badalado quanto ele. Ele começou lá no Caracas, né? Foi pro Millonarios e tem 22 anos ainda, venezuelano, já é titular da seleção venezuelana há um bom tempo. Um baita goleiro. Caberia, por exemplo, aqui no Brasil, alguns times que estão ali no processo de troca de goleiros ali um pouco mais velhos ali. Por exemplo, o Grêmio, né, que passou 2019 com o Paulo Vitor, poderia ter ido atrás de um cara como ele, porque ele é baita goleiro, muito bom mesmo. Então, o Lens vem um pouco na pegada do Lorient, vem para não passar aperto, não brigar para não cair, tentar manter os principais jogadores, não perder os grandes destaques. E é sempre bom ver um time tradicional também, né? O Lens, que é campeão francês no final do século passado, é um time com vários títulos franceses também, vários títulos, várias campanhas interessantes. É um time que ali no final da década passada brigava por competições europeias, e é bom ver um time tradicional de volta e voltando com expectativa, voltando com boas contratações.
Então, acho que era isso na França, né? A gente debateu bastante sobre times alternativos, até indo contra mais ou menos o hype e mais ou menos o que o povo gosta de ouvir, né? Que é mais contratações hypadas de equipes maiores. Mas é bem interessante falar um pouquinho sobre um mercado alternativo, né? Porque esses jogadores, se eles forem bem, eles podem ir num futuro próximo equipes até maiores, né? E a gente já tá aqui patrocinando esses caras desde sempre. Então é bem interessante pra gente também falar um pouquinho disso. Mas, Vitor, agora vamos pra Alemanha, né? Falar um pouquinho do Red Bull Leipzig. Red Bull Leipzig, ou mais também conhecido como Rasenball Sport Leipzig, por motivos apenas burocráticos. O RB Leipzig, ele contratou já 3 jogadores oficialmente para a próxima temporada, né? perdeu o Timo Werner, que acho que essa é a maior perda que a equipe poderia ter, né, nessa janela. Ele tem sido bastante destaque na equipe faz algumas 3 temporadas, saiu pro Chelsea. Agora, eles contrataram já 3 jogadores. O primeiro, que é para substituir justamente o Timo Werner, Hee-chan Hwang, era o último destaque daquele Salzburg do ataque, né, que tinha o próprio Haaland, tinha o Minamino ali no meio campo. É o último destaque ali que ainda não tinha saído, né, porque a maioria saiu em janeiro. Ele é um sul-coreano, fez uma excelente temporada no Salzburg, faz muito gol mesmo. Foi muito bem na Champions League, inclusive. Acabou sendo peça importante do título austríaco, né, que esse ano não foi mais tão fácil esperar, passou pelo Hamburgo, mas acabou se destacando bem, né? Ele já tinha bastante hype, voltou a ter hype com essa última temporada. E tu acha que é uma boa reposição? Tu acha que ele pode vingar agora no Leipzig? Ele tem 24 anos, já não é tão novo assim. Mas o que que tu acha dessa contratação que acabou sendo bem interessante, né?
Essa aposta é extremamente válida, um cara que já se provou até na própria Champions League, né? 3 gols e 5 assistências em 6 jogos é um número altíssimo, absurdo. De um time que tinha claramente um craque, né? Um fazedor de gols ali prioritário, que era o Haaland, mas ainda assim conseguiu números interessantíssimos. Total 16 gols, é bastante, bastante relevante esse número. Um valor baixo até, né? 15 milhões de euros. Por um cara que já não é tão jovem, mas é a faixa de preço ali que o Leipzig costuma contratar. Você pensar que vendeu o Werner por mais de 3 vezes esse valor, com a contratação de um valor um pouco mais abaixo. Acho interessante, acho válida a aposta. Um cara que já está ali no contexto da Red Bull, do futebol da Red Bull, vem jogar num time, sai de um time muito intenso e vem para jogar num time ainda mais intenso. Só que agora a necessidade do nível altíssimo o tempo todo vai aumentar, né? Então, estou curioso para ver como ele vai se sair na própria Bundesliga. Mas também o Leipzig não precisa se preocupar tanto, porque tem outras opções no próprio elenco. Você tem o Dani Olmo, você tem o Forsberg, você tem o Poulsen, você tem o Augustin, tem o Schick, que está emprestado. Então, são várias opções. É claro que o Werner é o principal atacante, é o principal jogador do time, até se a gente pode considerar assim. Mas o Leipzig não precisa se desesperar atrás de um substituto, porque já tem ali alguns jogadores interessantes que podem suprir a ausência do Werner.
É, acho que é bem isso mesmo. É um cara que não é mais tão novo, né? Então a gente não sabe qual é o teto dele. Mas até que foi uma venda justa pro Salzburg, né? Os 15 milhões de euros são bem maior que o valor de mercado dele, que é 10. Então acabou sendo bom para todo mundo. E é um cara que vai ter oportunidades em uma liga muito mais difícil que a austríaca. As outras contratações, a outra contratação principalmente que eu ia comentar, antes de falar do lateral que chegou, é o goleiro Jose Martinez, né? 22 anos, veio do Las Palmas. Ele tinha algum hype quando ele era mais novo ali pelo Las Palmas, custou 2,5 milhões. Las Palmas está na segunda divisão, né? Ele jogou 21 partidas na última La Liga 1, 2, 3 e acabou sofrendo 21 gols nesse campeonato. Tu conhece alguma coisa dele, Vitor? Um cara que, se não me engano, passou pela base do Barcelona, né?
Eu não tinha ouvido falar até, sabe, da negociação ali em janeiro. Mas é engraçado porque ele era o título absoluto do time ali até no final do primeiro turno, metade do primeiro turno. O time entre os oito primeiros, brigando ali pelos playoffs de acesso. Aí ele sai do time depois da negociação, justamente ali em novembro, final de novembro, início de dezembro. O time cai para 14º, aí ele volta e o time se mantém ali na metade da tabela. Então, o cara que chama atenção porque ele não foi titular absoluto do time durante toda a temporada, né? Teve esse
Sim,
período aí sem no banco. Mas eu não vou discutir com o scout do Leipzig, não, cara, honestamente.
sim.
Os números deles, ao menos, são bons. 10 jogos sem sofrer gols de 23 é um número bem interessante. Mas conheço bem pouco dele. Passou pela base do Barcelona, mas o Barcelona também não é um time que revela muitos goleiros, né? Então, Vamos aguardar. Mas vem também para ser reserva do Lukaku. Você não vai, dificilmente vai ser se titular, vai ter ali poucos minutos ali na Copas, quem sabe.
É, e aí agora o mais conhecido, né, um lateral que teve bastante hype, né, no Bayer Leverkusen. Eu lembro que quando ele foi revelado era para ele ser um excelente lateral. Ele acabou custando 20 milhões de euros pro Mônaco, né, quando contratou ele. Ele não jogou tanto na última temporada, né? É um cara que já teve até aparições pela seleção principal da Alemanha, o Benjamin Henrichs. E agora ele vai pro Leipzig, né? Ele tem 23 anos, ele vai pro Leipzig por empréstimo. Eu não sei se tem opção de compra no negócio, mas é um cara que ainda é novo e pode render ali, voltando pro futebol alemão. O que que tu acha dessa contratação? Acho que faz sentido, né? Um cara que conviveu com algumas lesões nos últimos tempos, né? Então, o que que tu acha dessa contratação pro time do Leipzig?
Me agrada muito. O Henrique, ele foi muito bem no Leverkusen. Muito bem. Inclusive, chegou à seleção, como você falou. É, foi pro Mônaco, né? Que costuma
Matar
atrasar muito.
prospecto.
Atrasa muito o desenvolvimento do time aí nos últimos anos. Teve aquela temporada lá absurda do título. Mas desde então tá sendo um péssimo lugar para você se desenvolver. Até porque. É, o time contrata 10, 15 jogadores jovens, mistura aí com jogadores velhos, mistura aí com jogadores experientes, sem espaço outros times. Aí vira uma bagunça danada e o Henrique foi vítima disso também. Tudo bem, quando ele esteve em campo, o time tava muito mal, tava na zona de rebaixamento naquela temporada. É, nessa temporada mesmo, 18, 19. Não, calma, isso, 18, 19. É, o time quase foi rebaixado, que o Leonardo Jardim teve que voltar para o time respirar. Então ele foi mal quando ele esteve em campo, mas eu acho ele muito interessante, muito bom jogador, um cara muito versátil. Inicialmente é lateral direito, mas pode jogar à frente, pode jogar na esquerda, pode jogar basicamente qualquer posição do meio-campo. É um cara muito versátil e que vem para a posição que o Leipzig tem opções, mas não é nenhuma unanimidade, igual na esquerda, por exemplo, você tem o Rostenberg. O Mukiele é um bom jogador, mas eu creio que o Enix tem mais potencial, e o Klostermann, que costuma jogar muito bem pela lateral, chegou à seleção, mas ele é zagueiro, né, de origem, ele prefere jogar de zagueiro, tem um nível um pouco maior de zagueiro, até porque o time joga com numa linha de três, né, então com o Orban ali já com 27 anos e caindo um pouco de rendimento, o Klostermann, em teoria, deveria formar a linha ali com o Upamecano e Konaté. Então o Henrique vem. E assim, se jogar o que jogou no Bayer Leverkusen, vem para ser titular e vem para elevar o nível da posição do time. Acho a contratação interessantíssima por empréstimo, então se der errado, o time deve perder pouco e certamente tem alguma cláusula de compra, né? Se ele for bem. Não, o Leipzig não faria um negócio sem uma cláusula de compra. É, honestamente, é a contratação que mais me agradou até agora. O Martínez eu sei pouco, mas eu achei mais interessante que o Hwang, até pelo modelo e pela necessidade.
É bem interessante mesmo. E, cara, vindo de um time que conseguiu fazer o Tielemans flopar, né? Eu acho que tem muito chão pro Henrique fazer uma boa temporada. Principalmente para uma equipe que agora costumeiramente está disputando competições europeias, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Leipzig vai precisar de rotação também no elenco. E ele é uma peça interessante pro banco. Agora, Vitor, mantendo ainda na Alemanha, mas já pensando em outros lugares, foi a última pauta do podcast, falar um pouquinho do Havertz, né? O Havertz saiu nessa última semana, se eu não me engano, foi pelo Bild, eu acho, que cravou, que ele falou que, cara, pro Leverkusen, se chegasse alguma proposta relevante, ele ia pedir para ser negociado. Só que assim, a gente tem nesse exato momento um Bayern que acabou de gastar uma grana bem razoável no Sané, então não parece que é a equipe que vai gastar, porque já falou que não tem interesse em gastar uma grana expressiva nessa próxima temporada. E aí as outras equipes que a gente poderia pensar, que ainda tem bastante dinheiro, a gente poderia pensar no Real Madrid, que está gastando dinheiro a rodo, então a gente não sabe se poderia gastar de novo. A gente tem o Barcelona, que não sei nem o que esperar do Barcelona. E aí a gente tem um Chelsea que acabou de contratar Timo Werner, que acabou de comprar Hakim Ziyech. e que hoje parece como o maior interessado no Havertz. O Havertz vai custar mais ou menos uns 90 milhões de euros, eu acho que por aí, por um jogador tão bom e com tanto futuro quanto quanto se espera dele. O que que tu acha desse jogador e o que que tu acha que qual time ele seria uma peça mais interessante? Eu acho que se ele fosse pro Chelsea mudaria ainda mais de patamar uma equipe que já parece estar mudando de patamar para a próxima temporada. Quais são tuas impressões sobre isso?
Bom, o Havertz é incrível, né? Ele é sensacional, um cara de 21 anos fazer o que ele faz. E já há algum tempo, né? Ele bateu recordes aí de idade, jogadores com menos tempo para fazer muitos dos feitos que ele conseguiu. O cara que fez 17 gols na temporada. É o principal jogador de um time forte como o Bayer Leverkusen. Então ele cabe em qualquer time, mesmo que às vezes não chegue para ser titular, ele seria uma baita contratação para qualquer time. Só que aí vem um problema: como é que você paga ali 80, 90 milhões de jogador para ele não ser titular? Então, por isso que eu vejo ele tendo um pouco menos opções do que se especula. Por exemplo, Barcelona já foi especulado: ele joga pela ponta direita. O Barcelona tem ali o Messi e o Griezmann, são dois canhotos que teoricamente cairiam mais pela direita, mas mesmo que não esteja caindo, ainda tem o Suárez, então não tem como jogar com os quatro, apesar de ter especulações aí de Lautaro e de Neymar, mas não tem como jogar com os quatro, não vai dar. Acho que no Barcelona ele não vai. Pro Real, assim, tudo bem que o Bale deve sair, né? Porque ninguém aguenta mais essa história de Bale no Real Madrid. Mas tem Rodrigo, tem Vinícius, tem Brahim Dias. Tem o Kubo que tá voltando, tem o Benzema, tem Raza. Então também não vejo ele com muitas opções. Você vai abrir mão do Vinícius e do Rodrigo, que estão desenvolvendo muito bem, estão cada vez melhores, para pagar um 80, 90 milhões de jogador. Muito mais completo, muito mais preparado, muito mais adaptado ao futebol de elite. Mas aí o que você vai fazer com seus dois moleques brasileiros que também custaram 90 milhões de euros somados? Então acho com o Real Madrid bem improvável. No Bayern de Munique seria o natural, né? Jogadores alemães que se destacam, a gente imagina que vai para o Bayern de Munique. Mas veio o Sané agora, você tem o Gnabry e o Coman, e até para centralizado aí que o Havertz pode jogar, você tem o Miller que fez a melhor temporada da carreira, talvez nessa última, nessa 19-20. Você ainda tem Goretzka, você ainda tem Coutinho, que provavelmente não fica, mas ainda tem essa possibilidade. Então também para o Bayern de Munique acho difícil. Até porque é um time que vem gastando muito mais do que a gente está acostumado, né? O Lucas veio por 80 milhões de euros na última temporada. Agora veio o Coutinho, que não veio por muito dinheiro pela transferência, mas veio com o salário todo sendo pago pelo Bayern de Munique, um salário altíssimo. E agora já veio o Sané também. Acho um pouco improvável. E aí surge o Chelsea. O problema do Chelsea é o seguinte: tem muito jogador para posição. Você tem ali pro setor ofensivo, que a gente já comentou no podcast sobre que a gente falou do Werner no Chelsea. Você tem o Werner que chegou agora, o Ziyech que tá chegando agora, o Pulisic, o Mason Mount, o Abraham, o Hudson-Odoi. Então é muito jogador também. Aí como é que o Lampard vai fazer para jogar todo mundo? Todo mundo novo. Todo mundo que chega que tem espaço para se desenvolver. Talvez o Ziyech é o mais pronto ali. E é um cara que também joga pela direita, teoricamente. Então é muita opção pro Lampard. E aí, os principais times que estão sendo especulados são esses. Então, começa a ficar um pouco mais complicado, as opções começam a ficar um pouco mais escassas, porque ainda vão ter que ir para Manchester City, para Manchester United, que tá, parece que é só Sancho ou nada. E agora tem o Greenwood surgindo muito. E aí, você vai pra onde? Pra Liverpool? Improvável, você vai tirar o Salah, o Mané, não tem como. Então, as opções estão um pouco escassas. Esses últimos rumores aí não levam muita fé. Não vê, o Chelsea tem outras prioridades, tem zaga. O time acabou de tomar 3-0 do Sheffield United, precisa de reforçar a zaga. O Kepa tá num nível bizarro, bizarro. Tá o goleiro mais caro da história, com o nível daquele ali, é ridículo. Então, acho um pouco mais difícil do que se imagina. E assim, que ele deve sair, isso é fato, cara. Ele basicamente o Rudi Völler lá, o diretor do Bayer Leverkusen, falou que eles têm um acordo para liberar o Havertz. E é isso mesmo, o cara já fez o que tinha que fazer num time que é vendedor também. O Leverkusen, ele não consegue competir
com o Bayern, mas ele é um time que se mantém na Champions League praticamente todo ano por conta desse tipo de negócio. Contrata jogador jovem, ele se desenvolve e depois revende pelo triplo do valor. Nesse caso, jogador até da base, também tinha uma base muito forte. Então, acho que ele deve sair. O time que chegar com 80 milhões lá, o Leverkusen vai vender. Mas eu tenho dúvidas aí para ver qual vai ser esse time.
É bem interessante, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar Sancho, a gente tem o United de olho, né? Se tu for pensar, inclusive, até outras equipes poderiam tentar contratar ele, né? O próprio Bayern Munique, eu acho improvável, mas poderia. Então, quando a gente pensa nesses prospectos, assim, esses caras que estão no hype, até o próprio Camavinga, um cara que também bem novo, que já está sendo especulado em várias equipes, como o próprio Real Madrid, Paris Saint-Germain. Então, a gente costuma ter mais de uma opção, né? Nesse caso, é bem atípico mesmo, como tu disse, porque a gente não tem nenhuma noção que pode acontecer, né? Talvez ele fique mais uma temporada, né? Porque se não chegar a proposta, ou se não agradar o Leverkusen, talvez ele fique mais uma temporada. Não sei, vamos ver. E eu acho que se ele ficar mais uma temporada, cara, se ele mantiver o nível, ou até aumentar um pouco, se é que é possível já para um cara tão novo. Cara, sei lá, eu não sei quanto tu pagaria num jogador desse nível, né? O que
Ah,
que o
papo de 100
Leverkusen
milhões,
ficou.
assim.
É, o que que o Leverkusen ficou fora da Champions, então ele não vai poder destruir numa Champions que, caso isso acontecesse, talvez aumentasse ainda mais o valor de mercado dele, como aconteceu com o próprio Mbappé, por exemplo. Mas, não sei, não sei, vamos ver, acho que vamos ter mais capítulo ainda dessa história, e acho que se o Chelsea for pra cima dele, provável que leve, porque. É, tá cada vez mais raro o time ganhar do jogador, né? Quando o jogador quer sair, ele quase sempre tá saindo, né?
É, o jogador tem muito mais poder hoje em dia.
Então, realmente, eu acho que vai ser bem interessante como isso acontecer.
Bom, vamos só voltar a essa papo do Chelsea, porque assim, a gente até fica empolgado imaginando, né? Um ataque com Werner, Havertz e Ziyech. Pô, é muito forte, né? Você ia ter o Mount, o Abraham, o Pulisic tá jogando muito, o Willian. Então, assim, é muita opção, cara. Igual já falamos lá no podcast do Werner, mas hoje tem Pulisic, Hudson-Odoi, Ziyech, William, Pedro, Werner, Abraham, Giroud e Batshuayi. São nove opções já pro ataque. Nove. E sem contar o Mason Mount. Nove jogadores já.
É muito jogador, né?
Entendeu? Mesmo que você pense aí que Batshuayi, Giroud, Pedro e William, sei lá, quatro saem, ainda vão sobrar seis com o Havertz. E o Mason Mount ainda. E todo mundo jovem. Qual o mais velho daqui tem que ter o Ziyech, 27.
É muito jovem ainda, muito, e
Então,
ainda não jogou em uma top league.
não jogou. Então a gente tem que pensar em outras opções. Sei lá, o PSG.
É,
O que que você acha?
talvez, mas é que acho que aí barra no fair play, teria que vender um Neymar da vida, tá, sabe?
É,
Porque,
mas isso é
cara,
muito possível, né?
é que já gastou uma tunda agora no Icardi, né?
É, mas assim, é que a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro que o dinheiro no futebol caiu um pouco quando a pandemia, né? Então vai todo mundo segurar os cintos aí. Só que também o fair play vai ser mais frouxo nessa
Flexível,
temporada.
né?
Ele vai juntar essa com a próxima e aí o time não tem que ter X valor lá de prejuízo. Então
É,
não vai
talvez
ser
passe
proibido por
para a
essa
próxima
temporada.
temporada, né? Talvez pegue um empréstimo com opção de compra, com obrigação de compra em uma, duas temporadas, né? Algo assim.
Pois é. Quem mais além deles? Tottenham.
Cara, acho que não
Eu não
paga.
vejo o Tottenham gastando 90 milhões de euros no jogador agora.
É, quem costuma pagar esse tipo de coisa é o Manchester City, né?
É, e perdeu o Sané, né?
É, poderia ser interessante, mas eu não vi nenhuma especulação em relação a isso.
Também não vi. Eu vi Bailey pro lugar do Sané
Sim.
e o McNeil do Burnley. Então não vi ainda nada de Ravi.
É, vamos.
Atlético de Madrid?
Bah, mais uma grana pra torrar num jovem. Eu não sei se eles fariam isso.
E nessa temporada já tem 56 do Morata, né? Que é a obrigação de compra.
Pois é. É.
Então,
Fora que
Juventus,
tem
talvez, né?
muita opção ofensiva também no Atlético de Madrid. Cara, Juventus, eu não sei, porque a Juventus estava até passando por algum problema financeiro ali de não querer investir tanto em novas contratações. Agora a pandemia deu bastante prejuízo para o time. Eu não sei até que ponto eles gastariam. Acho que ia ser interessante, acho que para o Havertz também ia ser bom. Mas eu não sei até que ponto, acho que tu teria que vender alguns jogadores do elenco, sabe?
Seria interessante você ter um cara mais confiável que o Douglas Costa, né? Que não lesione tanto.
Até mais confiável que o Dybala, né? Falando bem
Também.
baixinho aqui pra ninguém ouvir. Mas eu acho que do Havertz era isso. Mais alguma consideração, Vitor?
Acho que não, tá bom. Acho que é só isso também. Tô muito curioso pra ver pra onde ele vai, porque cabe em vários e vários e vários e vários times. É um cara que, um talento igual ele, assim, hoje é ele, Sancho, e de times, assim, entre aspas, vendedores, né? Que vendem mais. Acho que são os maiores talentos, assim, de times vendedores que jogam em alto nível, né? Que o Havertz é Bundesliga, é um time grande, grande, assim, tradicional, que tá sempre em competições europeias. Acho que é ali o segundo maior talento hoje, junto com o Sancho. Qualquer time, cara. Então, assim, qualquer time. Só que eu tô vendo alguma possibilidade, né? Porque não tem como você pagar 90 milhões de euros do jogador pra ele ser reserva.
Não,
Então,
não existe
tem
isso.
que ver. Tem que ver. Seria muito bom se fosse pro Chelsea, honestamente. Pô, ia ser.
Eu acho
Ia
que era
ser
bom
muita
para ele e
opção.
para o Chelsea. Eu acho que ia ser muito interessante para os dois times,
E
para
por mais que
tanto
tenha muita
das
opção, ele
partes.
seria titular.
Ah, não tem. Ele com certeza seria titular. Pode colocar quem tu quiser no banco.
É,
Ele
ele,
é
Verne,
realmente
mais
do mundo. É, não, sem dúvida, sem dúvida. E fora que eu acho que eles são até amigos e tal. Ele e o Timo Werner tem até
um.
quando
É, eu vi uma coisa dessa mesmo, que o Verne tá tentando convencer ele, né?
É, pois é. E ele tem o Rudiger também, né? Que também é bem amigo dele, da seleção alemã. Sei lá, vamos ver. Acho que é interessante. Vai ser interessante o que vai acontecer. Mas, enfim, Vitor. Deixa as tuas últimas palavras aí e um pouquinho aí sobre o que a gente tá fazendo no guia. O fluxo tá gigantesco nos últimos dias de engajamento que tô trabalhando lá pra cacete.
É, as mesmas recadinhas de sempre, dá uma olhadinha lá no arroba Guia do Futebol e Guia do Futebol Plus. Semana aí eu fiquei um pouco sumido aí porque tava de mudança, mas o Rodrigo carregou nas costas aí, então o conteúdo lá não diminuiu em nada. Mas aí voltamos aí nessa próxima semana e conteúdo de sempre, o volume de sempre, ou até mais, estamos tentando colocar cada vez mais conteúdo por lá. E é isso, agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Esse foi mais um podcast do Guia Futebol. A gente está sempre disponível no arroba Guia do Futebol, arroba Guia do Futebol Plus. Podem nos encontrar sempre no Spotify, SoundCloud, Deezer, Castbox, iTunes, Google Podcast, várias outras plataformas de agregadores de podcast. A gente agradece sempre os elogios e as sugestões também, que são sempre muito legais. Não sei quando esse podcast vai ao ar, mas espero que em breve. Espero que, se não for domingo, vai segunda-feira pro ar. Mas era isso. Esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.